Vamos a um texto muito bonito de Luiz Vilela. Este texto vai, ao mesmo tempo que ampliar, que estamos estudando, dar matizes diferentes. Havia no fundo do porão um canto onde eu jamais tinha tocado, por motivo que eu ignorava. Tal qual vocês verão nesta obra que estamos acompanhando, A Vida de Chuck, o avô dele nunca permitia que ele chegasse a um determinado aposento da casa, que ficava, você acessava por uma escada, um pequeno corredor e a porta, sempre com um cadeado. O avô tentava afastar o menino de lá, dizendo: aquele quarto é mal assombrado, para que o garoto nunca entrasse lá. Pois de forma similar aqui também. Mas os temas são diferentes. Medo de entrar? Mas medo do quê? Se havia ali apenas coisas, objetos antigos, estragados, fora de uso. No entanto, o dia em que sozinho me encaminhei para lá, decidido a mexer nos objetos, era como se eles, à medida que eu me aproximava, se encolhessem no escuro, querendo fugir de mim, gritando-me que eu fosse embora. Não, não, deixe-nos, pareciam dizer. Mas eu caminhava com os passos duros do vivo, que vai além da cova às deformações imprimidas pela morte. Bem, esse menino se aproximava. Quando nós tratamos de elementos como intimidades, fica parecendo que estamos fazendo um solipsismo, às vezes, uma filosofia ampla do sujeito, a defesa da empiria baseada na subjetividade. Isso, em parte, é assim. Em parte, isso ocorre. No entanto, reduzir tudo a isto é flagelar esse discurso. Seria uma intimidade que seria colocada sobre a perspectiva da interrogação. Portanto, precisamos agora examinar outros elementos desta intimidade. Se nós assumimos que a intimidade de uma pessoa tem relação, por vezes, com outros aspectos ao redor dela, da vida dela, como vimos anteriormente, às vezes uma pessoa precisa, para exercer sua intimidade, do outro. É diante do outro que ela consegue se soltar e acessar estados que sozinha ela talvez não consiga. O outro, para alguns, se torna então parte desta intimidade. Parte de que forma? Ele simplesmente estará ali como pedra, ou ele estará ali como alguém sensível, responsivo, participativo, que pode, inclusive, orientar essa intimidade para outros lugares. Em muitos e muitos casos, a intimidade necessita desta interação. Sozinha, ela não conseguirá ser exercida como tal. Como isso aparece na clínica? Como isso aparece na historicidade de uma pessoa? Há várias formas. Olhem, às vezes a pessoa está discorrendo sobre a perspectiva historiográfica dela e nos diz que, certa ocasião, chegou em casa, estava muito cansada, estava a um canto, nem sabia direito o que se passava com ela. E quando o avô sentou perto, uma caneca de café, e perguntou a ela, a ele: meu filho, o que está acontecendo? O que se passa com você? Isto abriu completamente o espaço da intimidade, que então foi partilhada com o avô. E o avô acolhe essa intimidade no espaço da interseção e orienta, e diz para a neta, diz para o neto: olhe, isso que você está sentindo provavelmente tem a ver com seu cansaço. E então a pessoa ou por agendamento, ou por reconhecimento de uma veracidade, ou por outras coisas, sabe reencaminhar suas questões. Se o outro é tão importante assim, em parte das nossas intimidades, vamos ver como isso vai caminhar. Então, o menino caminha direto para abrir lá esta sala, onde ele não poderia entrar. Voltei e, sem medo, comecei a mexer nos objetos, procurando enxergá-los na pouca luz que até ali chegava. Uma caixa de papelão com retalhos de pano, meias, um par de luvas. Quem as usara? Quando? Outra caixa. Envelopes de cartas, recibos, caderninhos de capa preta, uma lata. Dentro dela, carretéis vazios. Quem os guardara? E para quê? Talvez algum outro menino. Talvez eu mesmo, quando era menor, tivesse brincado com aquilo. E havia um baú grande. Deveria aqui ter muitas coisas interessantes. Mas eu abri e encontrei vazio. Atrás dele, encostada à parede, uma caixa de madeira em formato especial. Um violino. Foi o mais interessante dessa aventura, até ali sem grandes surpresas para minha curiosidade. Mas com o violino, senti-me recompensado. Levei-o para a parte mais clara do porão e abri. A caixa era roxa por dentro, forrada de feltro. Parecia um caixão. Ao abri-la, senti como se algo que estivesse morto por algum tempo, de súbito, com a luz ressuscitasse e pedisse agora para ser levado de volta à vida, que existia fora do porão, cheia de ar, som, claridade. Viram o milagre acontecer? O espaço da intimidade permite muitas dessas coisas. A pessoa que duvida de suas próprias forças e condições, no espaço da intimidade, por vezes descobre que, com a ajuda de quem participa dessa intimidade, certos elementos são possíveis. E aqui ele está falando, não é nem de um ser humano. Ele está falando da intimidade partilhada com um violino e com muitos outros objetos. Esse contexto participa da relação do menino com o violino ou não? Provavelmente sim. A considerar pelo texto, sim, participam. Constroem o enredo, constroem o contexto, sim, participam. Ainda que possam ser periféricos, participam. Num pequeno compartimento da caixa, um pedaço de breu e uma corda de violino enrolada. Parecia nova. Antes de ser usado, o violino viera para o porão. Por quê? Quem o tocara? E por que parava de tocar? Tão subitamente que uma corda nova não chegou a ser usada. Alguém morreu? Mas quem? Eu nunca ouvira falar de alguém na família que tocasse violino. Havia muito o que fazer ali. Com o violino. A descoberta apenas começava. Com o violino, este menino toma liberdades quanto à intimidade que, muito provavelmente, com outro ser humano ele não tomaria. O violino funciona como uma abertura para um espaço de intimidade que, uma vez vivenciado, pode, e aí teremos que ver se na historicidade, na EP dele, é assim. Abranger outras pessoas, situações, é a própria parte da vida do garoto, no passado, no futuro. Quando em clínica trabalhamos a historicidade, percebemos elementos assim, e há muitas pessoas que trazem relatos belíssimos, não é? Um restaurou o carro que o pai deixou e que ficou 15 anos na garagem. O outro abriu a casa da praia, restaurou. Há muitas relações de intimidade envolvendo elementos do contexto da pessoa que não são humanos e que propiciam a muitos isso, Certa ocasião, nos nossos estudos avançados, vimos a obra Sobre o Sol de Toscana, uma mulher que, a partir de uma casa que ela compra na Toscana, redescobre seu espaço de intimidade, resolve certos dilemas, encaminha a vida. Então, há muito o que fazer aqui. Isso dependerá de cada pessoa. Algumas pessoas consideram que ter um violino, um piano, uma bateria, como vimos há pouco, isso não constitui elemento algum que diga respeito às suas intimidades. Portanto, para eles não funcionará assim. Mas para o menino, sim, o que ele está nos dizendo, né? Tirei o arco, deslizei o polegar pela crina resetada. Como se, segundo o violino, ajeitei-o numa posição incômoda. Eu não encontrava outra. Fiz uma pose imaginária de violinista e tirei o primeiro som, rouco, gemente, abafado, mugido de vaca. Experimentei outra corda, um agudo, um som fino. Todas as cordas tinham aquele tom, geralmente. Passei rápido o arco, tentando tirar sons melódicos, mas era como se as cordas não quisessem obedecer. Ou estivessem se divertindo às minhas custas, fazendo aquilo de propósito para me irritar. Eu cismava que tocava alguma coisa, pelo menos um pedaço de Sobre as Ondas, que eu ouvira uma vez no rádio, tocada ao violino. Aquilo que nós vimos do personagem, né, do Charles, do Chuck, dançando diante da baterista Taylor, com a Janice no meio de uma praça, com pessoas ao redor, exercendo sua intimidade ao ar livre. Aqui nós vemos um menino exercendo essa intimidade, se libertando, abrindo os elementos, descobrindo seus vínculos, ensaiando passos. Vejam que, se estivesse diante de outras pessoas, talvez ele ficasse acanhado, talvez não ensaiasse nenhum uma posição de violinista, muito mesmo se tentasse extrair qualquer som. Mas aqui, sozinho, dentro de um quarto cheio de objetos que ele abriu e está observando, ele faz isto. Está aprendendo. Olhem, no consultório, não são poucas as pessoas que, quando revisitam suas historicidades e nos contam de intimidades como estas, algumas dizem: "Nossa, doutor, como é que eu pude? Como é que eu pude fazer isso? Não é? Como é que eu pude pousar de violinista, de pianista, de bailarino, de bailarina?" Elas mesmas, às vezes, recuam dessa intimidade. Outros assumem essa intimidade. Dentro de casa, bastou um olhar para eu descobrir o dono do violino. Tia Lázara. Ela é que sabia mais os casos da família. Ele ficou olhando essa tia, que olhou de volta, etc. E perguntou, né? Perguntou de uma maneira muito pouco amistosa para ele, onde ele encontrou aquilo. E ele disse: "No porão", mas falou de uma maneira tímida, dada a truculência da tia. Houve um instante de silêncio em que ela voltou a olhar para o violino. Parecia enfeitiçada por ele. Parecia, ao mesmo tempo, querer e não querer olhar para o violino. Eu estava para dizer: "Já vou levar de volta", e então sairia dali, mas nada eu dizia. E não fazia nada também. Ela então me disse: "No porão". Mas desta vez a voz saiu inteiramente outra. Não tinha mais a violência interior. Era a voz de alguém que está pensando e diz essa frase, só por dizer e continuar pensando. Minha paralisia acabou. E, animado pela mudança de voz, eu disse a ela o que tinha acontecido. "É meu", então ela confessou. E como que, atendendo a um gesto, embora ela não tivesse feito nenhum, e continuasse somente olhando, aproximei-me dela e estendi o violino para ela. Ela o pegou. Pôs a caixa no colo, abriu, ficou olhando como se nunca tivesse visto aquele violino antes, ou não soubesse para que servia. E estivesse curiosa, maravilhada, então pegou o violino, com a solenidade de um sacerdote pegando a hóstia consagrada, tirou-o com cuidado e carinho da caixa, que ela deixou sobre a máquina de costura, segurou-o no colo, como se fosse uma criancinha, e como se uma criancinha fosse, deslizou a mão por ele suavemente, com uma expressão, eu nunca havia visto isso no rosto dela, uma expressão de felicidade. E esta expressão mudou-se para outra, divertida, de menino que achou um brinquedo perdido, e depois outra, de nostalgia. Lembram daquele exemplo de aprendizagem por recíproca de inversão? A pessoa não sabe dirigir um automóvel. Então ela viaja com alguém e vai observando o que esse outro faz. Ao término da viagem, se precisar, ela sabe manobrar o carro, sabe os movimentos básicos do carro. É capaz de, inclusive, estacionar o automóvel. Aprendeu por recíproca de inversão, observando como o outro faz. Alguns têm isso. Se este menino, neste texto de Luiz Vilela, tiver isso em sua alma, em seu coração, ele aprende elementos da intimidade, observando essa tia. Por elementos associativos, que vão variar enormemente de pessoa para pessoa, ele pode, por exemplo, perder a inibição ao conversar com alguém. Pode perder a inibição de acariciar uma outra pessoa, de conversar com uma outra pessoa. Ele pode aprender muitas coisas a partir de um elemento como estes, quanto à intimidade, observando a intimidade que a tia tem para com este violino, que era dela, ela tocava e que por alguma razão foi parar neste quarto, junto com outros objetos. O espaço da intimidade raramente é um espaço homogêneo. É um espaço que, por si somente, é ocupado por oscilações, por flutuações. Isso ocorre por, talvez, como um dos testemunhos da vida que temos. Há outros ambientes nos quais as coisas costumam ser muito paradas. A intimidade não tem isso, em geral, como um perfil. Então, ao observarmos a intimidade, estes movimentos ondulatórios costumam ocorrer. Ele observando a tia, ele logo percebe isso. Ah, ela tocou várias músicas. Na terceira música que ela tocou, era uma música triste que eu não conhecia. Pela expressão da minha tia, enquanto ela tocava, eu via que nada do que havia ali ao redor existia para ela naquele momento. Nem mesmo eu, que a escutava. Só existia aquela melodia triste. Quando ela parou e olhou para mim, ainda parecia não estar me vendo. Bonito, eu falei. Ela sorriu e desta vez olhou mesmo para mim. Pareceu contente por eu estar ali escutando e por ter falado o que eu disse. A senhora sabe tocar a música Sobre as Ondas? Sem dizer que sim, ela começou a tocar e era maravilhoso. Que mais você quer que eu toque? E eu pensei, tem jeito de tocar Chiquita Bacana? Ela disse que Chiquita Bacana não era uma música própria para violino. Eu poderia escolher outra. Eu fiquei pensando, encrencado naquele música própria para violino. Ele diz que a tia logo se sentiu à vontade e tocou muitas músicas. Muitas músicas. A maior parte dessas músicas ele não conhecia, mas ficou muito emocionado. Ele lembrou que o tempo passou e que ele precisava ir para casa. É um texto longo. E um texto que vai explicar ao final o que houve que essa tia se afastou do violino. que o violino se afastou dessa tia. Lembre, nem sempre será. Quando a intimidade é partilhada, nem sempre os atos decisórios dependerão de nós. No caso dela, não foi. Foi o contexto dela que não apreciava que uma moça seguisse por esse caminho, sendo que outros eram os indicados no contexto dela. Momento de retornarmos ao nosso filme. Nós vimos a parte final da vida de Chuck, a partir da consciência dele, ao apagar de tudo, ao se desligar do mundo. Depois vimos uma parte intermediária, quando Chuck, aos 39 anos, exerce a intimidade dele de uma maneira aberta, ampla, que talvez ele mesmo coloque que não sabe por que fez aquilo, mas fez de uma maneira segura, respeitosa, para com ele, para com os outros. Um momento sublime na vida dele. Agora nós vamos para a primeira parte. Nessa retroação, estamos recuando do final para o início. Aqui nós encontraremos várias orientações sobre tudo o que houve na vida dele. Compreenderemos o lugar de muitas coisas. Teremos várias interrogações sobre outras. E teremos algumas das lições muito bonitas que a nossa época propicia sobre intimidade.
For a year and a half, it was a house of unadulterated sadness. Albie and Sarah Krantz had not only lost their son and daughter-in-law, they had lost the granddaughter who would have been born just 3 months later.
What's going on?
The name had already been picked out. Alyssa.
Is Alyssa.
When Chuck said that sounded to him like rain, his mother had laughed and cried at the same time. He never forgot that. Albie processed his grief by turning to his two absolutes, numbers and alcohol. Sarah, though, could find no joy in her usual pleasures. She loved the flavors of life, music, art, and food, but now found the world quiet and gray and flavorless. Some of the good feelings came back into the house with time. There were a lot of takeout meals after the accident, but around the time Chuck turned 10, his grandma started cooking again. She liked rock and roll while she was cooking. Music Chuck would have thought much too young for her, but which she clearly enjoyed. His grandfather's rule, and it was absolute, emphatic. Albie wasn't a stern man in other matters. He was downright gentle in most respects, but on this point he was rigid. Chuck asked about it, of course, and more than once. What was up there? What could you see from the high window? And the big question, why was the room locked?
Was he blabbing to you about his ghosts? The ones that live in the cupola? Yeah. Are there? What do you think? I wouldn't pay too much attention to Zadie. He's a good man, but sometimes... sometimes he drinks too much. Then he rides his hobby horses. I'm sure you know what I'm talking
Who
about.
Who was the Jeffries boy?
Well, that was a very sad thing, kiddo. He lived on the next block over, and he got hit by a car when he chased a ball into the street. It happened a long time ago. And if your grandpa says he saw it before it happened, he's mistaken.
Existem vários elementos, vários níveis naquilo que nós consideramos agendamentos. Existem, por exemplo, agendamentos ligados a prejuízos. Então, uma mãe diz para o filho: olhe, tive uma premonição, não dirija o carro hoje, vá de ônibus. O filho precisa usar o carro, está atrasado para o trabalho. Ao usar o carro, ele bate o carro. E a mãe diz: está vendo? Eu falei sobre a premonição, ainda bem que ninguém se machucou. Mas foi de fato uma premonição ou foi um agendamento que deixou o rapaz inseguro e nervoso ao dirigir e, portanto, por consequência disso, acabou batendo o carro? Coisa que dificilmente ele faria se não estivesse inseguro e nervoso por conta do agendamento. E mesmo assim temos dúvidas se uma coisa de fato se reporta a outra. Existem muitos níveis de agendamento. Aqui estamos vendo um deles, como vocês acompanharam. Antes disso, estamos compreendendo outras coisas da vida de Chuck, não é? Pela historiografia dele agora. Vemos, por exemplo, que de onde vem a dança na vida dele. O gesto que a avó faz na cozinha. E que é aquilo que desperta Chuck no meio da caminhada dele diante da Taylor, da baterista, e que faz com que ele tenha um momento de intimidade sublime. Observe as relações. É natural que durante milhares de eventos que ocorrem em nossas vidas ao longo dos anos, muitas dessas relações fiquem perdidas. A pessoa não lembra mais. E muitas vezes repete, faz coisas que para ela são inéditas e que são reedições de coisas que ela já viveu. Às vezes. Sempre a prudência aqui, sempre o cuidado nas constatações, não é? Somos pesquisadores que queremos entender esses temas. Bem, o menino é criado pelos avós. Nós não sabíamos disso. Não sabíamos que os pais haviam morrido. Não sabíamos a dimensão da tragédia que se abateu na vida dele. Avós amorosos amam o neto que tem. O avô não permite que ele suba no aposento da casa. Lembro quando nós vimos o professor Marty parar exatamente diante do mesmo corredor, olhando para a mesma porta. Há muitos sistemas de equivalências durante o filme. A menina com patins, que apareceu em dois contextos diferentes. Há outras citações dessa natureza, mostrando conectividade, mostrando que provavelmente muitas das nossas lembranças são emprestadas, são transposições, às vezes de coisas que ouvimos, que vimos, que alguém viveu, e ao nos contar, acabamos estabelecendo ponte com outras coisas. É muito bela. É muito ampla essa malha da existência. E é o que estamos vendo aqui. Mas isso vai ainda mais longe, bem mais longe. Agora estamos diante de um aprofundamento que vai nos trazer as considerações do que os autores, o cineasta e o escritor, tentaram explicar. Agora eles traduzem muitos dos dilemas que nós não estávamos entendendo, que talvez eles não entendam também, pois muitos desses fatores não terão uma explicação. Terão a manifestação fenomenológica, mas não a explicação. Na obra, Quando as Coisas Desacontecem, da Alessandra Rosco, na parte mais avançada do livro, quando os desacontecimentos já não são mais em linha reta, nós então nos deparamos com alguns elementos abertamente filosóficos. Há desacontecimentos grandiosos, diz o texto, diante de uma noite estrelada, diante de um mar sereno. Há desacontecimentos grandiosos, como o sol que desacontece para dar lugar às estrelas. O sol, se vai. E muitos sóis então acontecem, as estrelas. Mais adiante, a menina Gabriela está diante do mar. O mar é muito presente no livro. Sentada num pequeno rochedo, lendo. Silêncio que desacontece para ser canção. E muitas gaivotas ao redor dela, muitas gaivotas. Quando as pessoas que amamos desacontecem, desacontece também, às vezes, o nosso chão. O que ocorre, então, no espaço de intimidade? Se parte da nossa intimidade depende tanto de alguém para ser exercida, e essa pessoa desacontece em nossas vidas, por qualquer razão. Isso movimenta o espaço de intimidade? Ele é preenchido automaticamente por outros elementos? Ele recua? O que ocorre? Nós não temos resposta para isso. Não sabemos. Até entendermos que as próprias pessoas, elas desacontecem. Ora, como pode uma pessoa desacontecer? Uma vez que ela existiu, ela pode desacontecer? Pode. Uma pessoa pode desacontecer para si mesma, de várias maneiras, e uma pessoa pode desacontecer para outros, de várias maneiras. Como isso é possível? Isso é possível de muitas maneiras. Algumas pessoas que durante um tempo nas nossas vidas foram, por vezes, importantes, dados os eventos, o que houve depois, elas podem ter simplesmente desaparecido, desacontecido. E quando alguém nos lembrar sobre essas pessoas, elas serão um pontinho distante no horizonte. Curiosamente, isso não obedece uma relação reta. Você encontra essa pessoa numa livraria e ela vem abraçar você. Considera muito você, mas a recíproca não é às vezes verdadeira. Para você, ela desaconteceu. Isso não quer dizer menosprezar o outro, ser ingrato, ser injusto. Isso às vezes nada tem a ver com esses elementos. É um âmbito da vida que ocorre. A Gabriela diz que as pessoas podem desacontecer. Segundo ela, elas fazem isso para poderem acontecer de outro jeito. Olhem que interessante. Elas acontecem de uma outra forma dentro de nós. Gabriela deixou, então, acontecer dentro dela uma saudade. A obra termina com a menina brincando com o cachorrinho no mar, com o gravetinho. Atirando pelo cachorrinho dela. Linda obra filosófica, quando as coisas desacontecem.